Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 50 do Pé na Orelha, o nosso bate-papo dançante semanal. Estamos aqui no nosso estúdio, nossos estúdios Pé na Orelha. Agora temos novamente autorização para utilizar os estúdios Pé na Orelha. Portanto, provavelmente você está com aquela sensação saudosa de ouvir essa qualidade sonora, este som limpo, maravilhoso, do Pé na Orelha Old School, aquele pré-pandemia, aquele saudoso Pé na Orelha que trazia nossas vozes aveludadas sem as interferências causadas pela bagunça da nossa casa. Então agora estamos aqui no estúdio, eu digo estamos porque sim, você deve se lembrar que não estou sozinho, como sempre, estou aqui na presença de quem? Dela. Presença dela, uma obra dos deuses da dança. Sim, ela. Ela já leu o apelido aqui, já tá rindo. Sim, ela! Que entrou na batalha online de Wacken! Caramba, seja bem-vinda, senhora Tati Sanches!
Que lindo apelido, gente! Eu não entendi! Eu juro, gente! Era. Ai, gente, quem ele tá falando? Opa, fiz um porco, oi, gente. Ai, eu tô chorando, gente.
Ela que entrou na batalha online
que
de Wacken.
Gente?
Ué, isso é.
É porque eu nunca vou em nenhuma batalha.
É, exatamente, eu achei um ponto a ser ressaltado.
É um ponto. Mas vamos lá, estou aqui com ele.
Sim.
Ai, socorro, peraí, só um pouquinho. Ele. Tá difícil ficar séria? Ele, o dicionário das danças urbanas vernaculares. A enciclopédia da história da dança afrodiaspórica. O Google da minha vida.
O Google da minha vida?
Ah,
eu adorei.
Ai, eu tô chorando.
Muito obrigado.
Ele que sabe tudo.
O Google da minha vida, isso. Pô, sensacional, hein?
Ai.
Você sabe que tem. Ai. Tem várias pessoas que agora adotaram um apelido pra mim que é Senhor Vernacular.
Ai, gente, é.
Eu uso tanto essa palavra, né?
É isso.
Ai. Bom, gente, então estamos aqui em clima de celebração. Celebramos já um ano no episódio anterior. É, e agora, um ano de existência e aniversário de um ano do lançamento do primeiro Pé na Orelha. E agora estamos celebrando o episódio 50. Tati, eu fiz uma conta por cima daquelas de... chamada de conta de padeiro, né? E eu acho que isso deve ser algum tipo de elogio, porque os padeiros old school, eles faziam aquelas contas no papel, assim, do...
Bom, não... Tirava a caneta de trás da orelha.
É, isso não é pra vocês, jovenzinhos, tá? Hã? Hoje em dia, padaria tem... Padaria
código
tem...
Código de barra.
Tem código de barra e tem catraca. Não é catraca, nem mais catraca que chama. Tem os bagulhos de pegar o cartão lá e tal. Hã? Mas na minha época, o padeiro fazia aquela continha com a caneta Bic no papel do pão, assim, que até hoje... Eu nunca pude avaliar se eu estava sendo enganado ou não. Os caras eram muito rápidos. Eu fiz uma continha de padeiro aqui. São 50 episódios contando com esse que, enfim, as pessoas estão ouvindo, então já está no ar, tá? A gente está gravando, mas quem está escutando isso já está no ar. Então são 50 episódios. Se a gente fala mais ou menos por uma hora e meia cada episódio, eu tô aqui chutando baixo. Porque a gente não tem episódio... Acho que não tem episódio com menos de uma hora e meia.
Acho que não.
A maior parte é daí pra cima e tem episódio com duas horas e meia. Então eu fiz aqui uma médiazinha baixa de uma hora e meia por episódio. Isso dá mais ou menos... Então se for uma hora e meia, Isso dá 90 minutos, certo? Por episódio, mais ou menos. São 50 episódios, isso equivale a 4.500 minutos. 4.500 minutos.
Sim,
é tudo isso de tempo da gente falando sobre dança. Tudo isso de tempo da gente falando sobre dança. Incrível, muito legal. Quase...
Tem assunto, né? Tem assunto, gente.
Tem assunto, meu. Se for avaliar aqui, deve dar quase 5 mil, na verdade. Uns 5 mil minutos de conversa sobre dança. Então tá aí nossa contribuição para o mundo da dança. Tá? 50 episódios de Pé na Orelha. E legal, valendo a pena, né? Tá super interessante. Gosto muito.
A gente
pode
fazer uma propaganda, né? 5 mil minutos... falando sobre dança.
Pode ser, acho que é um bom slogan. É um bom slogan. E, bom, quero deixar aí, como sempre, nosso contato. Quem quiser mandar sugestões de pauta, de tema, quem quiser mandar sugestões de pessoas para participarem conosco, e agora mais do que nunca, as sugestões podem ser bastante criativas, porque a gente não vai receber convidados aqui presencialmente, tá?
Pois é, presencialmente.
A gente bastante antissociais. Então não vamos receber presencialmente. E sendo assim, as sugestões podem ser de cunho internacional. A gente aceita aí.
Aceita, gente. Porque
se
agora...
as pessoas vão aceitar participar, é outra história, mas a gente aceita. Então podem ser criativos aí, nos enviem sugestões de pessoas para participarem conosco, tá? E se quiser mandar também sugestões de tema, a gente aceita. E também se quiser mandar textos para serem lidos aqui com opiniões, críticas, avaliações, feedbacks em geral e, de preferência, alguns elogios também, manda que a gente lê no Diga Lá. Tudo isso pelo mesmo telefone, que é o WhatsApp do Pé na Orelha, 011-984-072938.
Não fiz jogral.
Ah, a gente tem que dar uma variada, né?
Eu não fiz jogral, sabe por quê, Henrique? Eu tava pensando em falar aqui pras pessoas que a gente vai voltar a fazer um episódio novo toda segunda-feira.
Nós firmamos um acordo aqui.
Isso, na verdade era ontem, né?
Sim, e seria ontem. Você quer contar o que aconteceu? Ontem a gente recebeu um cara pra fazer uma obra na pia da cozinha de casa.
Enfim, essas coisas, né, gente? Que a gente não tem muito como controlar, porque era a única hora que o cara podia. Era. Porém, a gente já conversou sobre voltar a ter essa frequência certinha.
Toda segunda.
Né? Porque a gente sabe que muitos de vocês... É que também vocês também mudaram a rotina de vocês. Então, por isso que a gente também ficou mais tranquilo, né, Henrique?
Sim, sabe que eu...
Vocês ouviam terça na hora de ir pro trabalho, vocês ouviam terça-feira enquanto eu tava fazendo a faxina da casa. Cada um já tinha sua rotina de terça pra ouvir o episódio que saiu na segunda. Agora a rotina mudou pra todo mundo, então ok. Mas...
É.
Né, como a gente vai seguir nisso? E aparentemente tá todo mundo tentando voltar a ter algum tipo de rotina, seja
sim.
Dentro de casa, né? Então vamos voltar a ter rotina no Pé na Orelha também.
Sim, a partir da semana que vem, toda segunda. Sabe que eu escuto alguns podcasts do B9, da empresa do Carlos Merigo e da Juvalauer, com a Cris Bartz, você ia falar. E no Braincast eles têm falado, desde que a gente entrou nessa quarentena, no Braincast todo episódio tem uma sessão a mais agora, que é do Carlos Merigo falando. Pô, tem muita gente comentando que tá escutando menos podcast agora nesses tempos, porque não tem mais o tempo de deslocamento, né?
É.
A comutação, não sei se fala assim.
Mas Sr. Google.
O tempo de deslocamento de casa para o trabalho, trabalho para casa, enfim, que é quando a maior parte das pessoas escutava podcast. E é verdade, eu daqui para a Granja Viana, toda quarta-feira, e da Granja para cá, eu escutava sempre pelo menos um episódio, geralmente do Boa Noite Internet, do Cris Dias.
Uhum.
E sempre estava escutando podcast nesse trajeto. E realmente, e ele fala, né? Ele fala, tá bom, diminuiu o tempo de trajeto, não sei o quê, ninguém sai de casa, ou, enfim, não deveria sair de casa. Mas aumentou o tempo de louça.
Nossa, de tudo, de aspirador, de
faxina
vassoura.
Em geral. E assim, cara, melhor companhia pra passar um aspirador aí é um pé na orelha no fone de ouvido.
Sim, de preferência.
Melhor companhia aí pra lavar uma louça é um pé na orelha na caixinha Bluetooth. Melhor companhia para quando você está ali preparando aquele assado, aquela friturinha saudável, é um pé na orelha ali no
No banho também, todo mundo continua tomando banho,
sim,
né, gente?
Sim, exatamente.
A gente pode acompanhar vocês no banho?
Sem problemas, não temos preconceitos. Então é isso, gente. Continue escutando e a gente volta toda segunda-feira agora. Bom, emocionante. Estamos aqui animados, né? Foram 10 minutos de introdução. Gente, tá indo enrolando. Então vamos adiante. Gente, como foi anunciado no episódio anterior, a gente estava pedindo aí para quem quisesse, para os interessados, que nos enviassem áudios comentando sobre o que é que o pé na orelha significa. Ou como nas palavras da Tati, por que é que você continua escutando? Eu achei genial essa ideia. Então, sim, estamos aqui de novo num episódio razoavelmente autoindulgente, uma massagenzinha no nosso ego, recebendo aí algumas mensagens de ouvintes assíduos, muitas pessoas que estão conosco desde o começo, muitas que não estão desde o começo, mas pegaram o bonde andando e fizeram uma viagem no tempo e ouviram todos os episódios, completaram aí o álbum de figurinha do Pé na Orelha. E gente que participa bastante, que manda feedback, gente que faz postagem em redes sociais em todos os episódios.
Gente que transcreve.
Gente que transcreve.
Gente que usa nosso episódio como tarefa para fazer em casa.
Sensacional.
Né, as Oliveira.
É verdade. Gente que depois de escutar o Pé na Orelha começou a escutar podcasts.
É verdade.
Gente que após conhecer o Pé na Orelha nos conheceu e decidiu estudar conosco.
Verdade.
Então tem muita história aí nesses 50 episódios, muita coisa foi transformada. Se foi transformada para nós dois, é possível avaliar que também transformamos muita coisa na vida, na carreira de um monte de gente. E isso efetivamente, aparentemente, vai. Isso aparentemente aconteceu porque temos recebido relatos. E é isso, é sobre isso que trata esse episódio. Alguns desses relatos, algumas pessoas nos contando por que é que elas continuam voltando. Vamos começar?
Let's go!
Então vamos. Papo de hoje! Papo de hoje! Pois já vamos direto para a primeira mensagem que recebemos. Mensagem da Marcele Peçanha e do Yuri Ribeiro, lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
Queridíssimos,
né?
Muito. São dois amigos que o Pé na Orelha nos trouxe.
Exato, sim. Inclusive, o Yuri veio até São Paulo.
Veio pro curso de gestão.
Exatamente.
Muito legal.
Cara, muito legal. Conheci ele, veio pro curso de gestão da Tati. Né, em nome do casal, profissionalmente.
Exato.
Porque eles têm um estúdio lá em Volta Redonda, estúdio Marcelo Peçanha, inclusive dá até para achar no Instagram. E ele veio estudar aqui. Ele que não é da dança.
Ele não dança, né?
Ele, além de outras coisas, ele é um baterista, veja só. E aí encontramos aí um ponto de interesse em comum. Tivemos uma conversa muito legal. E ele, de lá pra cá, me enviou várias coisas, vários vai lá vês relacionados à bateria. Eu devolvi alguns também. E a Marcele, extremamente assídua no seu compromisso de nos dedicar carinho e atenção. Sempre está postando coisas nas redes sociais. Ela faz questão de nos fazer saber que ela nos acompanha, que ela aprecia nosso trabalho. Então, nada mais justo do que termos aqui uma fala dos dois. Fica aí para vocês então, Marcelo Peçanha e Yuri Ribeiro. Segura.
Olá, ouvintes do Pé na Orelha. Eu sou o Yuri Ribeiro e estou aqui com ela, Marcele Peçanha.
Oi, pessoal. Brincadeiras à parte, eu e Yuri somos casados, moramos em Volta Redonda, interior do estado do Rio. e acompanhamos o podcast desde o início do projeto, né? Eu me lembro do dia em que eu vi a publicação, por já acompanhar o trabalho do Henrique, e falei, nossa, que legal, né? Um momento aí pra gente ouvir e pensar sobre dança. E mesmo que às vezes a gente não consiga escutar semanalmente, a gente arruma um jeito de deixar aí o podcast atualizado para sempre manter o pensamento crítico acerca da dança alinhado aí com o trabalho, né, que a gente tem desenvolvido aqui na nossa cidade. O Pé na Orelha acompanha a gente nas atividades rotineiras e inclusive reconfigurou alguns dos nossos processos criativos, reuniões de reciclagem, porque a gente orienta e direciona uma equipe, porque temos um estúdio de dança com 5 anos de trabalho aqui na cidade, e tem transformado, né, a nossa fala e o tempo, né, o significado e a importância do tempo que deve ser dedicado para falar e pensar sobre dança. É isso, assim, o Pé na Orelha é extremamente importante pra gente. A gente aguarda, né, ansiosamente por cada episódio. E é um prazer fazer parte dessa história. Vida longa ao projeto. Parabéns pelo episódio de número 50. E estamos juntos. Um beijo pro Henrique, pra Tati. Maravilhosas mentes brilhantes que têm aí fomentado esse pensamento crítico e aumentado aí o nosso conhecimento e aprendizado a cada dia.
Beleza, falou tudo. Grande abraço, pessoal.
Ah, adorei.
Que fofurinha.
Muito, gente, começo.
Eu achei que eu tenho ali um possível substituto.
Eu também acho, gente.
Começou um olá! Tem.
Os dois podem nos substituir. Olha aí que beleza, gente.
A gente pode pensar em um programa alternativo. Pô, mas é muito legal o que eles falam, né? A Marcele levanta uns pontos que me fazem pensar. Que ela fala que um dos motivos pelos quais eles continuam, voltam a escutar, né, é a ideia de manter aceso e alimentado o senso crítico sobre a dança. E nisso, Tati, eu acho, então, que a gente pode entender o nosso projeto como um projeto de sucesso, porque este é, talvez, o principal objetivo do Pé na Orelha. Né?
Exatamente.
É justamente avaliar a dança um pouco além da etapa do maravilhamento, um pouco além da romantização, um pouco além da tradição seguida de forma cega, né? E sim colocar a dança na mesa. Colocar a dança na mesa para ser olhada, para ser avaliada, para ser testada, para ser pensada, né?
Pois é, às vezes a gente... Ela também fala, né, sobre a gente levar conhecimento. Mas, obviamente, a gente vai dividir com todo mundo o conhecimento que a gente tem e que a gente vai adquirindo, inclusive motivados pelo podcast. Mas a nossa intenção é muito mais gerar, né, a vontade de pensar do que dar conhecimento, ou ficar fornecendo aqui alguma coisa, tipo...
É assim,
né, ou... É assim ou é assado. É muito mais, porque tem muitas vezes... Bom, afinal de contas, chama Pé na Orelha, né, gente? Então, muitas vezes a gente vem aqui e fala o que a gente acha mesmo, né, Henrique?
É, sim. Eu já falei, né... Existem momentos em que a gente começa a cagar a regra aqui mesmo, mas isso é porque, enfim... A gente tem tempo nessa história, a gente tem opiniões sobre tudo isso. E o podcast é nosso, a gente faz o que quiser com ele.
Não, mas justamente, acho que pra gente estabelecer um pensamento crítico, a gente precisa de conhecimento.
Sim.
O que eu digo é que a gente não quer vir aqui e fazer uma palestra.
É, sim, sim.
Né? Não é a intenção fazer uma palestra. Mas, obviamente, pra gente ficar aqui uma hora falando, se a gente não tiver como se basear em conhecimentos prévios e vários pontos de vista, não tem como criticar. É impossível criticar. Quer dizer, as pessoas criticam a partir de um único ponto de vista. Mas uma crítica a partir de um único ponto de vista não é uma crítica.
Não é impossível, só não faz
não
sentido.
Não é. Então, assim... Né? É uma crítica furada.
Uhum.
Não pode existir crítica se você só consegue ver a partir de um viés.
Sim.
Né? Então a gente precisa de conhecimento para poder falar.
É, e eu acho que é isso. O principal, talvez o principal papel do Pé na Orelha é justamente questionar, justamente gerar segundas, terceiras e décimas, oitavas opiniões sobre os assuntos e fomentar essa inquietação. Então, quando a Marcele levanta isso, eu fico feliz pra caramba. Ela fala também sobre o fato deles terem usado de alguma forma, terem, enfim, usado como referência, o suporte, ajuda, não me lembro exatamente que é a palavra, para o treinamento de equipe da escola.
Uhum.
A gente escuta bastante isso, né?
Sim. A gente escuta bastante. É que eu acho que a gente fala bastante dessa questão de alinhamento de ideias, de propósito, né? Esse assunto sempre vem.
Sim.
Né? E quando você fala de propósito, de uma intenção que é em grupo, precisa ter alguém fomentando ideias ou
instigador, né?
É, e às vezes as pessoas vão no automático e deixam passar isso, né?
Sim.
E deixam passar a possibilidade de se criar esse alinhamento, de promover pessoas pensarem juntas, chegarem à conclusão juntas, que isso é tão legal, né?
É, sim.
Isso é tão legal, você não impor coisas, mas juntar pessoas para concluir coisas, para discutir coisas. Pô, é mó delícia, é o que a gente faz aqui.
Sim.
Então, acho que isso que a gente faz aqui, cada um fazendo no seu lugar, né?
Aí,
no seu grupo.
E a felicidade de pensar que... Às vezes tem ideias nossas, pensamentos que foram sugeridos por nós, ou eventualmente nossa voz mesmo, né? Aparecendo num processo de desenvolvimento de pessoas, numa escola, num treinamento, numa reunião, num exercício. Enfim, puta, cara, que incrível,
é,
né?
É incrível, muito, muito legal. E tem uma outra coisa, não sei se você ia falar, que eu achei muito legal que a Marcele falou, que é de perceber o quanto é importante dedicar tempo, né? A
Sim.
A dedicação do tempo para eu falar, para eu pensar a dança, né?
Sim.
Que muitas vezes... Bom, a gente falou disso no outro episódio.
É, justamente.
Mas quanto que isso, né, a gente às vezes não coloca no nosso dia a dia, e quando você percebe que isso é tão importante, às vezes você até tira alguma coisa, né? Pra colocar isso, é, porque às vezes não cabe tudo. E você vai entendendo o que é mais importante naquele momento pra você. E quando você percebe que falar e pensar a dança te eleva pra um outro lugar, né?
É,
provavelmente você vai reorganizar a sua vida, a sua rotina, suas vontades pra que isso faça parte.
Sim.
Né? Pra dedicar um tempo maior.
Se você que tá escutando agora ainda não ouviu o episódio 49... Este é o momento, vai lá que a gente falou bastante sobre isso. Tati, temos mais uma fala aqui.
Vamos.
Desculpa. Fernando Fernandes, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Esse também marca a gente direto, o arroba dele é Ferúnico, lá no Instagram. Direto tá falando com a gente, sempre tem um carinho enorme para colocar coisas no Instagram. Isso eu acho demais. As pessoas que continuam fomentando o Pé na Orelha, entregando essa sugestão para as pessoas que a seguem nas redes sociais de forma gratuita, né? Apenas como uma forma de retribuir as descobertas interessantes e valiosas que tiveram com o programa. Então, o Fer é um destes e aqui vai, então, o áudio que ele nos enviou.
Bom dia, Henrique. Bom dia, Tati. Tudo bem com vocês? Bom, tô passando aqui para falar para vocês um pouco do que é o Pé na Orelha para mim nesse último ano, que simplesmente foi um divisor de águas. Como eu já disse uma vez para vocês, realmente é meu estudo semanal, é o estudo que eu tenho fora da sala de aula, é o estudo que eu faço e é muito bom fazer parte dessa história. Eu fico muito feliz do tanto que vocês puderam abrir a minha mente. Eu aqui no interior de Minas, aqui em Divinópolis, eu consegui mandar isso pra muitas pessoas aqui, escutam vocês. Eu sempre falo pra quem dança, olha, vai lá, escuta o Pé na Orelha, hein? É muito bom, vocês vão gostar, é muita informação importante, é muito assunto pertinente. Uma amiga minha já até mandou ideia de tema pra vocês e tal. Eu fico muito satisfeito que o pessoal tá gostando e agradeço demais vocês, do fundo do meu coração. Muito obrigado por compartilhar algo tão incrível com a gente. Muito obrigado.
Ah, que legal, né, meu? O Fer sempre, a gente estava ouvindo, você fez um comentário sobre o jeito que ele fala.
É, eu falei, ele fala sorrindo.
É muito legal, né?
Porque, gente, faz uma diferença, né?
É.
Faz uma diferença na mensagem que chega pra gente quando sai de um sorriso, assim. E dá pra sentir isso, muito gostoso.
É.
Muito gostoso.
Ele fala uma coisa que a gente escuta bastante também, que o pé na orelha é o estudo semanal dele.
Aham,
uh-huh,
aham. Né? Uh-huh.
Muita gente fala que usa o tempo de audição do episódio do pé na orelha justamente para estudar, para pensar coisas e descobrir assuntos para estudar, né? Se repensar enquanto um agente da dança.
Isso é muito... Isso me deixa muito feliz, a você também, certeza, né?
Sim.
A gente reconfigurar mesmo a vida das pessoas nesse sentido, né? Eu falei do tempo antes, quando a gente falou da Marcela e do Yuri, mas falando assim mesmo, não só do tempo, mas às vezes as pessoas não estudavam, não paravam para um pouco para pensar, estavam sempre na correria do dia. E a gente fez alguma coisa, né? Quer dizer, a gente fez este pé na orelha, mas digo, a gente conseguiu fazer uma coisa que criou uma rotina de estudo na vida das pessoas.
Sim.
Cara, isso é muito legal.
Mais um ponto aí na percepção de sucesso.
É.
E ele fala uma coisa que tá também, acho que na fala da Priscila, que vem logo vem aí, que é a ideia de que ele tá no interior de Minas. Aliás, a Priscila também é interior de Minas, né? Olha que coincidência. E ele fala que ele está no interior de Minas e o podcast ajudou a abrir a mente dele, né? E a gente percebe muito essa história, né? O alcance de um programa desse tipo, né? Sendo um programa que é acessível para qualquer pessoa no mundo, é uma forma de democratizar a informação, democratizar a discussão, democratizar a negociação, a problematização... E a busca por soluções, por respostas, ou pelo menos por melhores perguntas.
Uhum.
Então, no interior de Minas é igual cidade de São Paulo nesse sentido. O pé na orelha faz parte de toda essa revolução na comunicação que permite que, ao mesmo tempo, as pessoas possam acessar o mesmo conteúdo e as mesmas informações e ideias, independente de onde elas estejam. E isso também me faz muito feliz.
Sim.
Poder chegar em cada cantinho, né?
Que delícia.
E, como já tínhamos dito, ele fala aqui que divulga o pé na orelha, que manda para um monte de gente lá, que tem amigas que já enviaram sugestões de tema. E agradecemos, Fer.
Eu também agradeço muito, porque eu sei que quando a gente vai lá e indica coisas para as pessoas e tem essa vontade, né, de fazer um post no Instagram e tudo mais, é porque a gente realmente vê valor naquilo,
sim,
né?
Sim.
As pessoas não fazem isso porque estão sem nada para fazer.
É verdade.
Quando eu faço, quando eu vejo uma coisa que eu gosto muito, quando tem alguma coisa que eu quero trocar com as pessoas via um Instagram, uma rede social, ou até conversando, eu fico sempre me entusiasmo, assim, eu fico assim, eu quero insistir para as pessoas verem aquilo, ou lerem aquilo, ou irem fazer aquilo, né? Então, ver que existe esse entusiasmo nas pessoas que escutam a gente é muito legal, meu.
Sim,
muito
de forma legal. Legítima,
é.
Né? Muito legal. Tati, agora temos um convidado estrangeiro aqui. Michael Douglas.
O ator?
Não. Muito melhor do que isso. O B-Boy, Michael. B-Boy Michael Douglas Azevedo Santos, lá de Vacaria, no Rio Grande do Sul.
Caraca.
Incrível, né? Eu acho, posso estar enganado aqui. Eu acho o seguinte. O Michael, ele enviou uma mensagem no nosso WhatsApp que não estava relacionada a este episódio. Ele não respondeu ao nosso chamado de... Enfim, manda mensagem para a gente botar no episódio 50. Ele mandou uma mensagem de forma... tem uma palavra que está me fugindo. Quando a pessoa faz porque ela quer mesmo.
Espontânea.
Assim. Obrigado. Mandou uma mensagem espontânea para nós.
Ah.
E aí eu me deparei com ela e escrevi para ele. Falei, Michael, adoro. Pô, que legal essa mensagem, eu quero colocá-la no episódio 50. E ele imediatamente me mandou outra. Falou, não, cara, pelo amor de Deus, eu tava nervoso mandando essa mensagem. Pô, eu vou te mandar outra aqui, ó, falando melhor. E aí foi muito legal, cara. E, fiquei super feliz em receber a mensagem dele. E, enfim, aqui vai. Segura aí o Michael Douglas Azevedo Santos, de Vacaria, Rio Grande do Sul.
Opa, salve Henrique. Eu só gostaria de agradecer mesmo aí o Pé na Orelha. Para mim é um veículo de informação muito bom sobre a dança, ainda mais agora nesses momentos de pandemia que a gente está aí sem saber o destino, sem saber o que vai acontecer. É sempre bom a gente estar ouvindo, né, um podcast de pessoas que levam a sério a dança e conseguem passar o amor que tem pela dança para as demais pessoas que escutam. Muito obrigado por isso aí. Eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso e tem que continuar.
Maicon, muito obrigado pela mensagem, cara. Pô, fico super feliz em receber esse tipo de avaliação. Assim, fico pensando aqui, né? Mais uma vez, um comentário que fala sobre o veículo de informação sobre a dança. E, Tati, eu fico aqui pensando, eu que sou alguns anos um pouco aí mais jovem do que você, na
Todo
minha.
episódio ele fala isso,
Não,
gente.
isso é importante, importante lembrar. Não, mas você que é uma pessoa que entra em batalhas e tal,
Ai, gente, tá tendo bullying aqui.
Não, eu sou mais novo do que você. E na minha etapa inicial aí, na formação das minhas ideias, opiniões, gostos, interesses e na construção de saberes relacionados à dança nos primeiros 10 anos, primeira década de vivência efetiva assim na dança, informação era uma coisa extremamente escassa, extremamente escassa. Aliás, era tão escassa a informação que a gente nem ao menos tinha informação de que a gente precisava de informação. Era simplesmente o fazer. Por muitas, assim, avaliando isso sob alguns aspectos, isso era muito interessante, porque realmente era simplesmente o um envolvimento com a dança, porque o movimento te interessava, porque a cena, a interação entre as pessoas te interessava e tal. Mas isso não dura muito tempo. Isso passa, entra ali na sua lista de ex-interesses, de desinteresses rapidamente. E você segue para a próxima etapa, próxima melhor coisa, enfim, a próxima ideia. Que é, inclusive, é o que faz existir todas essas danças vernaculares nos Estados Unidos. São modas, a gente simplesmente passa para a próxima. Então, não tinha informação. Aliás, a informação ela existia, a gente só não tinha acesso, não tinha como
Exato.
acessar, não tinha como nem saber da existência ou da importância, da necessidade disso. E eu penso assim, se na minha época era assim, na sua provavelmente era mais escasso ainda, né? Mais complicado ainda.
Muito, muito, muito mais, gente. Já que ele sempre ressalta, vamos relembrar aqui. São 10 anos de diferença. Então, pensa que são 10 anos de carreira de diferença,
Sim.
né? Então, por exemplo, se vocês pensarem, gente, vamos lá, fazer uma conta. Eu comecei a dançar, não, comecei a dançar pequena, mas se você fizer uma conta, que sei lá, a idade que muita gente hoje, né, tem muita gente nas danças urbanas, em todas as danças, por exemplo, com 16 anos. 16 anos é uma idade que tem muita gente, tá?
Sim.
16 a 18 anos.
Talvez a maior parte da galera.
Eu tinha 16 anos em 88. 1988, eu tinha 16 anos.
Sim.
Eu estava me entusiasmando com uma série de coisas. Eu conheci o street dance, sei lá como
Sim.
chamava isso, com essa idade.
Como é que era a internet naquela época?
Só rindo, né? Imagina, gente, não tinha celular, não tinha internet. O meio de comunicação era mandar uma carta no correio, gente.
Sim.
Não, não, era só tinha telefone. E telefone é aquele que você põe o dedo, girava o disquinho para ir fazendo os números.
Sim.
Então, realmente, é bem o que você falou. Não dá nem para você perceber que você precisa de informação. Porque é aquilo que você sempre fala. Se eu não sei que uma coisa existe, eu não, nem sei, né? Se eu nunca vi uma coisa, eu ignoro a
Ela não te
existência
faz
dela. Ela
falta,
não me
né?
faz falta, eu ignoro. É muito louco. E é isso. Quando eu lembro de quando eu fiquei conhecendo alguma coisa parecida com hip hop ou qualquer dança urbana, é assim, é uma pessoa que por acaso apareceu na sua frente e você só consegue perguntar para essa pessoa Você só consegue perguntar pra ela. Hoje, você vê um pingo de alguma coisa lá longe, uma sombrinha, você vai no Google e você fica lá a noite inteira e você descobre um monte de coisa.
Sim.
Cara, é muito, tipo, não é um pouco diferente, é...
Não, e o mais incrível, né? Eu gostei do jeito que você explicou, porque é uma boa metáfora. Você vê um pingo de uma coisa, uma sombra de uma coisa, você vê um relance... Como chama isso? Vai no Google, coloca algumas palavras-chave, você vai conseguir. Se assim não deu certo, pesquisa quem é a pessoa que você está vendo, tenta entrar em contato com ela, porque dá. Porque dá para entrar em contato com ela. Aí você entra em contato com essa pessoa,
meu
você
Deus.
Consegue falar com ela. Não, mas essa pessoa mora na Nova Zelândia. Tanto faz, poderia ser Vacaria no Rio Grande do Sul, poderia ser qualquer lugar. A distância é a mesma, é a distância de um post, é a distância de uma mensagem direta.
Não, é muito louco, cara.
Não, e aí,
você vê batalhas, as pessoas do mundo inteiro batalhando online. Certo?
Uhum.
Ontem, eu conversando com o Tyrone Proctor, como se fosse aqui na esquina.
Sim.
E ele me falando assim, amanhã a gente podia tirar um tempinho pra falar por telefone. Naquela época existia telefone, Henrique.
Sim.
Mas uma ligação internacional era algo que se você fizesse, você ia falir. Você acredita?
Sim.
Se você fizesse uma ligação internacional, você ia falir. E outra, telefone era algo íntimo. As pessoas não davam, por exemplo. Ah, a primeira vez que eu vi alguém dançando algo parecido com uma dança urbana, certo? Aí eu fui lá. Primeiro que eu tinha que chegar nessa pessoa pra falar com ela. Muitas vezes as pessoas não chegam pra falar com a gente nos eventos. Elas têm vergonha, ou acham que não vai dar, ou não conseguem acessar a gente. Mas depois elas não vão pra casa e mandam um direct?
Sim.
Pois é, não tinha. Então eu tinha que ter coragem, tinha que conseguir passar por um monte de coisa, chegar no cara, no gringo, e falar hello. E aí você acha que eu vou pedir o telefone do gringo?
Não é assim. Não funciona assim.
Então o máximo que você podia é aproveitar aquele... um minuto que o cara tá dando atenção pra fazer a pergunta que fosse a... que seria... que tinha que ser a mais genial, a mais estratégica.
E outra, você tinha que estar com o inglês afiado pra fazer a pergunta e pra entender o que ele ia responder.
Exato.
Hoje em dia, nem o inglês você precisa estar afiado,
não,
que você escreve em português, põe no Google Tradutor e aí você manda pra
exatamente.
Ele.
Exatamente. Aí você chega lá e faz a pergunta estratégica, que se você errar a pergunta, você não vai ter outra chance. Porque não dá pra depois você mandar uma mensagem pra alguém pedindo contato desse gringo porque você quer perguntar mais uma coisa.
Sim.
Inexistente, gente.
É, enfim, tem tudo isso,
ai,
né? E aí, sei lá, daí você viu aquele relance, descobriu o nome, achou no Google, conseguiu mandar uma mensagem, e na mensagem essa pessoa fala, pô, mas hoje à noite eu vou dar uma aula online, você pode fazer. E aí você entra na aula da pessoa, enfim, e aí você faz aula com essa pessoa. Por que que eu tô falando tudo isso? A gente parece que distanciou aqui da fala do Michael, mas, na verdade, tudo isso foi motivado pela essa ideia que ele fala, que para ele, o pé na orelha é um veículo de informação sobre a dança. E isso me deixa muito feliz, cara, saber que a gente faz parte desse processo de descobertas, de transformação por meio da informação, da negociação, da problematização, da entrega de dados.
Saber que a gente está fazendo bom uso
desta tecnologia. É isso mesmo. Sim. E ele fala sobre pessoas que levam a sério a dança e que passam o amor que tem por ela. Sim, somos nós, então muito obrigado. A gente leva a sério esse negócio.
Sim.
Ótimo. Maicon, valeu mais uma vez. Ó, agora vem a Priscila. Falei sobre ela.
Pri Freitas.
Priscila é mais uma dessas que nos conhece, uma dessas pessoas, eu digo, que nos conheceram pelo pé na orelha e que em algum momento aí dessa história acabaram aparecendo por aqui, né?
Sim, a Pri também esteve no meu curso de
gestão, novo.
Na mesma turma do Yuri. Ela esteve na mesma turma dele, inclusive.
Uma figuraça.
Sensacional,
divertidíssima.
Gente, que energia, gente, que energia.
Muito legal, cara. Gostei muito de conhecer. E a Pri é uma que ficou, por um bom tempo, ela ficou assim... Era ela e tinha ela e a Raquel, que ficavam assim, a gente ficava fazendo uma disputa aqui, eu e a Tati, pra saber quem ia postar primeiro, que tinha ouvido o episódio assim que a gente lançava. A Priscila e a Raquel Pereira, falei certo, será?
Uhum.
E a Raquel sempre, ouvintes assíduas, sempre confirmando aí seu interesse, seus interesses no nosso trabalho. Então, putz, incrível. Priscila Freitas de Muriaé, Minas Gerais, também abriu uma escola recentemente, veio aqui estudar com você justamente para fortalecer, né, esse processo da abertura da escola dela lá em Muriaé. E vamos ouvir então o que ela nos trouxe.
Olá, é a Priscila de Muriaé, Minas Gerais, e estou mandando um áudio falando um pouco do Pé na Orelha. Eu conheci o podcast, devia ter mais ou menos, no máximo, uns 2 meses já que ele existia. De início, eu não interagia nada, porque tiveram muitos episódios de danças urbanas, né, que não era da minha área. Mas assim que eu entendi que era um podcast de dança em geral, que começaram a vir outros assuntos, outro tipo de conteúdo, eu comecei a virar pé na orelhete, né? E começou realmente a fazer parte da minha rotina. Esse ano passado, principalmente, foi um ano meu de muito estudo, muita preparação para abrir meu negócio. Então, eu ouvia regularmente e religiosamente. Era a minha maneira de me manter conectada com o mundo da dança, já que naquele momento eu estava só estudando, né? Eu não estava trocando com outras pessoas. E aí, algo que eu vejo que é muito importante desse podcast é justamente essa questão do manter conectado e da troca. Quem é de cidades menores, né, que nem é tão pequeno, mas é uma cidade que não é grande, vai entender o que eu tô dizendo, que é uma solidão muito grande o mundo da dança em cidades menores. As pessoas têm uma concorrência muito complicada, né, as pessoas acabam se isolando e a gente não tem com quem trocar sobre dança, sobre o mercado, sobre o que a gente pensa, o que a gente acha. E o pé na orelha, para mim, foi esse momento. Foi onde eu consegui escutar outras pessoas falando o que eu queria conversar. E foi muito importante para mim ter vocês no ano passado, principalmente. Porque, primeiro, que eu entendi que o que eu pensava, o que eu acreditava, era muito alinhado com o que vocês diziam. Tanto que eu queria fazer um curso de gestão, acabei escolhendo a Tati pro curso dela. Porque já eu estava tão habituada já a ouvir ela falando que, para mim, foi muito mais fácil entender tudo aquilo, né? Coitada, eu dei muito trabalho para ela, porque eu falava sem parar. Mas era essa euforia de encontrar outras pessoas e poder trocar, né? Que a gente não tem aqui. Então é isso. Eu acredito que, além de trazer muito conteúdo e muita discussão que vale a pena trazer à tona, vocês acabam levando essa conexão com gente da área que não tem com quem falar, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar. Tá? Gente, eu gravei um podcast dentro do outro, eu não mandei um áudio. Gente, pode cortar tudo. Um beijo.
Essa é a Priscila, gente. Ela é sensacional. Olha essa energia. Que maravilha, gente.
Fez um podcast dentro do outro.
Fez um podcast dentro do outro.
Sensacional. Eu falei, né, que ela ia comentar essa história sobre estar no interior, né? Uhum. Assim como disse o Fernando. E, mais uma vez, né? E ela fala sobre ter com quem falar sobre dança, sobre questionamentos sobre a dança e tal. Isso é muito legal, né? Tem gente que... Putz, tem várias coisas desse tipo. Tem gente que fala que a gente é tão presente, assim, é tão normal escutar a gente, que as pessoas já se sentem muito íntimos nossos e que conversam conosco, né? Batem um papo com a gente enquanto escutam.
Uhum.
Não teve um caso recente que você falou de alguém que escutou sua voz?
Quem
como é que
foi, gente? Ai, gente, quem foi? Quem foi depois fala aqui pra gente. Alguém falou, alguém me viu? Foi pelo Zoom? Será que foi no meu curso? Putz, grila, agora eu não vou lembrar quem foi. E a pessoa falou assim, Tati, foi no meu curso. Ai, caramba, não sei quem foi. O meu curso de didática, uhum, que eu dei agora online. A pessoa falou assim... Nossa, tá tão estranho ver você aí falando, porque eu tô acostumada só a ouvir sua voz, então tá parecendo que você tá dublando você.
Sensacional,
ai,
cara.
Gente.
Eu não esqueço quando eu cheguei no Internacional de Curitiba, e aí eu tava lá no meio e alguém veio assim, não vou lembrar quem, mas alguém veio assim me cumprimentar e tal, se apresentar, e eu virei e falei, ô, tudo bem? A pessoa virou pra alguém que tava do lado e falou assim, nossa, é ele mesmo? Olha a voz, escuta essa voz, é ele mesmo.
É, porque pra muita gente, é assim, muita gente conhece a gente, já viu a gente em evento, mas Henrique, eu acho que tem bastante gente que escuta a gente que nunca viu a gente ao vivo.
Sim. Sim.
Nunca falou com a gente, né?
É.
No máximo, vê uma foto no Instagram. Mas eu não duvido nada que tem gente que escuta e nem nunca viu minha cara.
Sim, sem dúvida.
Eu acho muito legal isso.
Bem possível. Eu também acho muito legal. E eu entrei nesse assunto porque eu acho que tem a ver com isso que a Pri fala, né? Sobre ter com quem falar sobre a dança. E eu acho, e tem mesmo muita gente que fala, que comenta enquanto tá escutando.
É.
Né? E depois a gente vai ter uma outra visão sobre isso com o Diego Tavares. Já ele aparece aí. E eu acho muito legal mesmo, porque no fim das contas, a gente falou no episódio anterior que o falar, na maior parte das vezes, é a representação física, vai? Porque sim, voz é algo físico, uhum. Já que são moléculas de ar em movimento concatenado, então é físico. Então seria então a voz a representação física do que acontece na nossa cabeça, a representação da nossa ideia. E, neste caso, enquanto você está escutando o pé na orelha e começa a falar sobre o assunto, discutir, dar opinião, debater, é a sua cabeça funcionando, né? O que você está rindo?
Gente, eu não tô conseguindo,
que
tá rindo? Mano.
Tá rindo?
Ai, gente. Ainda bem que ele falou, porque eu não ia conseguir falar. Não aguentei a voz, moléculas em movimento concatenado, gente. Ô, Google! Dá um tempo.
Tá bom.
Ai, meu Deus.
Parei.
Ai, brincadeira. Foi divertido. É bom saber. Essa informação a gente fica curioso. Vai pesquisar no Google de verdade, né?
Eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Ah, xixi na calça, gente.
A Priscila disse que no teu curso ela te deu trabalho, é verdade?
A Pri tava muito entusiasmada. Mas, na verdade, essa turma foi incrível. Essa foi uma turma que um dia eu falei assim, ó... São 2 dias o curso. No primeiro eu falei, ó... Durante o curso, a gente não vai conseguir falar tudo. Então, o que vocês acham de depois a gente ficar um pouquinho? Uhum. Vamos ficar uma hora. Isso eu propus já desde antes das pessoas estarem aqui, já nos e-mails.
É, porque é um curso curtinho, então tudo daí, né, precisa de um pouquinho mais de tempo, porque ele é muito curto.
Não, gente, são 2 dias inteiros, mas é pouco. 2 dias inteiros para falar de uma gestão de um negócio inteiro, né? Então, eu tenho que ir lá, bum, tal. E aí, eu falei para as pessoas, olha... Não, primeiro isso, aí... Eu já tinha proposto, gente, vamos fazer um bate-papo no final do primeiro dia. Acaba às 18, a gente fica até às 19, tá? Tá. E aí, quando a gente começou o curso, eu falei, gente, vão anotando as coisas que vocês querem falar, coisas particulares e tal, porque não vai dar pra todo mundo falar durante. Então, mas aí depois no bate-papo hoje à noite, a gente tá. Aí o curso começou. Aí as pessoas ficavam assim, ó, mordendo a boca com vontade de falar. A gente quase dava cabeçada na mesa. E aí a Pri, às vezes, falava, eu não aguento, eu preciso falar. Uhum. Aí ela falava, mas a Pri trouxe várias ideias muito boas. Priscila tem uma cabeça muito evoluída, assim, uma visão muito legal. Ela tem visão, é uma pessoa de visão, sabe? Uma pessoa que não tem medo de experimentar, de inovar, de propor coisas fora da caixinha. Ela, inclusive, tem vontade de fazer de outro jeito.
Sim.
Vontade de criar coisas novas. Então, pô, acho que foi uma super contribuição pro grupo. Mas foi isso. Então, o grupo ficava se segurando. A Pri não aguentava, às vezes. E aí, todo mundo dava risada. E a Pri já chegou tropeçando, lembra, Pri? Chegou tropeçando no primeiro dia, tal. Me trouxe um monte de presente, coisa mais fofa. E foi isso, gente. As pessoas... E tudo isso pra falar sobre a vontade de conversar que a gente tem, a vontade de trocar que a gente tem com os outros. Chegou na metade desse primeiro dia lá, enquanto eu falava, eu falei, gente, é o seguinte, uma horinha hoje à noite não vai dar. Vocês querem pedir uma pizza e a gente fica aqui à noite? Sim! Moral da história. O curso começou 9 da manhã, era 11 da noite e ninguém queria ir embora.
Pelo amor de
Deus. O povo não parava de falar, e me incluo nisso, né? Por quê? Quando você está com pessoas que também querem falar sobre o mesmo assunto e que podem trocar experiências com você, isso é muito rico, gente.
Sim.
É muito rico e nem sempre a gente pode. Você acha que é porque você está em Muraé e Vacaria, onde vocês estão, que é difícil? Em São Paulo é igual.
É, sim. Já falamos sobre isso em vários episódios.
Já falamos disso. Então é isso. Às vezes é falta de acesso, às vezes é falta de tempo, sabe?
Sim.
Então, eu, de novo, né? Já que a gente tá falando de quanto a gente é feliz de ter o pé na orelha, a gente poder propor uma conversa, ainda que a gente fale aí, você responda aí na sua casa, porque muita gente fala que responde alto, né?
Sim, fala sozinho. Sozinho não, né?
Respondem, falam
alto.
Fala
com a gente.
É, falam alto, tal, e querem debater com a gente, tal. Eu fico muito feliz de poder propor isso.
Muito legal.
Eu exercito isso pra mim aqui.
Sim.
Com você, sempre fiz com você. E aí é por isso que a gente divide com os demais.
Tati, você sabe quem vem agora?
Quem é?
Rubem Silva.
Ah, e o Rubinho, gente?
Fala um pouquinho do Rubinho.
Ah, e o Rubinho? Bem, o Rubinho hoje, atualmente, ele é professor da Casa da Dança. Ele é membro do grupo Gente, que é a minha companhia, que tá um pouquinho paradinho, mas ela é sempre viva no nosso coração. E a gente sempre tentando manter várias coisas vivas.
E tem planos. Aliás, ia ter coisa acontecendo.
A gente começou com tudo esse ano. Vai, projeto esse, projeto aquele, uns 4 projetos. Aí, bom... Mas tudo bem, a gente tá pensando como criar coisas virtuais. Bem, o Rubinho, ele é de... Ai, esqueci o nome da cidade. São José do Rio Preto. Isso, que é longe de São Paulo, viu, gente? Pra quem não sabe,
perto,
tá
não.
Tipo umas... É tipo Bauru, mais que Bauru, né, Henrique?
Eu não sei,
mas
o Google sabe, vai falando que
eu
já vejo.
O Henrique é o Google, ele devia saber, né, gente? Aí, uma vez ele veio pra São Paulo e ele foi fazer uma aula minha. E eu adorei ele e tal, eu acabei... Aí ele falou que tinha uma vontade de morar em São Paulo, alguma coisa assim. Isso faz muito tempo já, né, gente? Né, Rubinho? E aí eu falei, olha, se você vier, você vai ser bem-vindo no Grupo Gente. Ai, meu Deus, emocionou.
E ela tá chorando?
É, porque ele ficou emocionado quando eu falei isso, porque ele não esperava. E ele realmente veio, né? Ele, depois a Clara, que também veio de lá nas mesmas condições. E ele veio pra se juntar a nós, no grupo, gente. Num grupo de pesquisa, não é uma companhia que paga salário, né? Mas ele largou lá as coisinhas dele e veio. E aí eu fico muito feliz, porque ele é um menino de ouro. Ele sempre foi muito interessado, sempre perguntou, sempre quis saber tudo. E hoje ele é professor na Casa da Dança, é um super professor, as pessoas adoram ele. E hoje ele dança com a Andrea Pivato, nossa amiga que a gente admira muito e que tem uma companhia que eu admiro muito, que é o Divina Dança, e ele tá lá também. Então eu fico tão feliz pelo crescimento dele, que eu fico assim, chorosa. Enfim,
você,
é isso.
Você não precisa muito pra ficar chorosa.
Ah!
Mas é muito legal mesmo. Uma pessoa que veio... veio de uma distância de 435 quilômetros daqui,
gente,
de São Paulo. Tá? Que eu sabia aqui.
Ah, ele sabia. É que tem um parça dele que chama o Google do computador.
Muito legal. Vamos escutar, então. O Rubinho... Tem 2 áudios dele, tá? Tem 2. Eu tenho certeza que ele mandou um para o pro programa mesmo, no 50. Mas depois teve uma situação que ele mandou um outro e eu não resisti. A gente vai botar aqui. Escuta aí o Rubinho.
Hey, pé na orelha. Aqui é o Rubinho. Tudo bem, né? Venho dizer que amo os pés na orelha. Amo as perguntas sem respostas e as respostas que geram mais perguntas. Amo, estou aqui com ele, estou aqui com ela, esses seres humanos dançantes que nos lembram que a dança é humana e da gente. Obrigado por todos os panes no sistema, por toda a emoção líquida, por todos, vai lá ver quão imensas são as possibilidades. Obrigado.
Desculpa o horário, é que eu estava escutando por agora o pé na orelha e deu vontade de mandar alguma coisa. Porque é muito forte a importância desse papo dançante semanal que vocês geram. E eu tive que escrever porque eu tenho dificuldade em áudios em falar sobre pressão. E eu me emocionei muito escrevendo tipo esses 30 segundos, assim. Porque é muito forte isso tudo que vocês causam, assim. É muito mais do que eu possa explicar, assim. Tipo, vocês conseguem realmente gerar uma transformação imensa. Imensa. E muito importante e necessária. Obrigado.
Ah, gente, como que faz? Como que faz? Alguém me conta. Não dá, gente. Hoje eu tô com saudade das pessoas. Tô aqui chorando. Fala, Henrique, porque eu preciso chorar.
As mensagens do Rubinho são incríveis, meu. de uma sensibilidade, né? Um cara com uma sensibilidade exacerbada, assim. E ele, mas ainda assim, ele agradece pelos pés na orelha. Eu acho que a gente faz bem isso. Essa história de problematizar, de complicar, de deixar as coisas mais profundas do que parecem, mostrar outros lados e tal. Não dá para fazer isso sem desconstruir paradigmas, sem desconstruir ideias, opiniões, gostos, interesses. Não dá para olhar por outros lados de uma forma que não conte com o processo de desconstrução. Envolve outras opiniões, outras visões, né? E nesse caminho, pés na orelha são necessários, não tem jeito, né? A desconstrução, ela nunca é confortável. A desconstrução sempre ela emana do desconforto, né? Ou ela precisa do desconforto para acontecer. Então, sim, a gente geralmente desenrola uns pés na orelha, às vezes até inflamados aqui.
É.
Mas que são necessários, né? E eu acho muito legal o Rubinho, uma pessoa tão gentil, né? Tão carinhosa, agradecer justamente por isso. Um dos pontos que acontecem aqui, inevitavelmente,
sim,
que é a falta de gentileza cognitiva, falta de gentileza no que diz respeito ao conforto, né? O desconforto que a gente gera aqui.
É muito legal, porque eu vejo, né? Porque é uma pessoa com quem eu convivo, então eu posso dizer assim, é um barato. É uma pessoa que no começo eu tinha o convívio mais prático, né? Ainda que ele sempre foi muito participativo nos questionamentos, nos papos do grupo Gente, quando a gente falava sobre os conceitos, as ideias de espetáculo e tal. Mas eu vi uma mudança, assim, no gosto pelo pensar a dança e falar a dança, assim, um absurdo, sabe, no Rubinho?
Sim.
Muito legal, assim. E de uma forma gostosa. Sabe quando você vê que assim, é como se a pessoa se moldasse, assim? Sabe uma coisa que vai gostosinho? Não é que tá na marra.
Sim.
Ai, agora eu preciso pensar isso. Não é aquela coisa que vem dura. Vem gostoso, assim, a conversa, o questionamento, os papos. Ele tem mais proximidade, ele pode, às vezes, chegar ao vivo e falar aquilo que você falou,
uhum,
tal. Então, gerou aí uma nova comunicação entre a gente, eu acho, sabe?
É.
E, consequentemente, acho que é entre ele e diversas pessoas.
Sim.
Né, com as quais ele lida no dia a dia dele. E, gente, o Rubinho é uma dessas pessoas que ficou viciado. Ele ficou viciado em podcast por nossa causa.
Já me indicou vários que eu não
conhecia.
É, ele
manda pra mim também. Ele descobre coisas e tal. E ele fala que foi a gente que fez ele ficar assim, viciado. E eu quero contar um negócio muito engraçado dele. Outro dia, era uma terça-feira, e eu tinha ido deixar a Júlia no metrô pra ela ir na faculdade, né? E aí, quando eu tava voltando do metrô, de carro, assim, do metrô pra casa na avenida, é a hora que ele tá indo pegar o metrô, porque ele mora perto da gente, pra ir lá no ensaio do Divina Dança com a Andrea. E aí eu vejo o Rubinho vindo pela rua, assim, né, no sentido contrário, pela calçada, de fone de ouvido, meio rindo e meio falando sozinho. Era terça de manhã, gente. Ai, e na hora eu comecei a rir sozinho, falei, certeza que ele tava ouvindo o episódio lançado ontem. Aí já mandei uma mensagem pra ele, você tava ouvindo, né? Porque eu vi você dando risada sozinho na rua de fone de ouvido.
Ah, demais, meu. Tati, temos o último convidado aqui, hein? Convidado, o último participante.
Esse aí...
Não, se não tivesse alguma coisa desse cidadão, não ia ter episódio.
Ele ia perder a carteirinha também, né?
É, ia ser caçado a carteirinha dele de membro honorário aí. Então, para o deleite de todos vocês, aqui vai o áudio do nosso sócio, do nosso auditor, Diego Tavares.
Olá, amigos do Pé na Orelha. Aqui quem vos fala é Diego Tavares, diretamente de Florianópolis. Na verdade, agora morando no Rio de Janeiro, eu sou aquele que já foi citado algumas vezes nesse podcast como o chato que fica comentando nos bastidores. Mas vou dizer para vocês que isso é uma coisa que acontece em outra via por muito tempo já. Não existe uma aula onde eu não cite para os meus alunos essas duas pessoas aí, Henrique Bianchini e Tati Sanches. Palmas para eles. Enfim, galera, e eu quero pular toda a parte dos elogios e agradecimentos pelo podcast, que eu acho que muita gente já vai estar fazendo aí, para contar uma coisa que, uma reflexão que eu tive com o pé na orelha. Essa é a minha curiosidade do dia. Acho que pode abrir um quadro novo aí, curiosidades do dia.
Curiosidade do dia
com Diego Tavares.
Eu sempre me senti com eles, quando eu ouvia, como se a gente estivesse numa mesa de bar, conversando. E assuntos que eu adoro falar sobre, que é sobre dança. Eu amo conversar sobre dança. Mas eu não podia falar nada, eu tinha que ficar apenas ouvindo. E além de ficar o tempo inteiro ouvindo, quando eles terminavam de falar o assunto, eu ainda assim não poderia falar nada. Eu tinha que refletir mais um pouco sobre aquilo. E aí, só depois disso eu emiti a minha opinião. E a gente sabe muito bem que é muito melhor a gente ouvir do que falar, né? Quando a gente aprende mais. Mas eu acho que esse podcast ele fez eu entender que realmente na prática isso funciona muito bem. Enfim, cara, Tati, Henrique, muito obrigado. Queria dizer que o primeiro, quando o podcast saiu, ele foi lançado no dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança, e por um acaso do destino é o dia do meu aniversário também. Então, esse podcast com certeza foi um presente e teve contribuições valiosíssimas para a minha evolução. Um beijo no coração de vocês, espero que a gente possa se encontrar em breve. Um abraço.
Bom, quero agradecer o Diego aí pelo novo quadro do programa, tá?
Ai, ai, ai. O Henrique fez um presentinho pra você, Diego.
Sim, tem o jingle dele lá. Pouco desafinado, mas foi feito às
Não, tá
pressas.
ótimo. Eu amei.
Diego é um. Pô, que dizer, né? Diego é um profissional da dança incrível, é um professor de altíssimo nível e é um amigo nosso, né? O Diego realmente é um amigo, um cara próximo, assim, uma pessoa que por quem eu tenho uma consideração gigantesca, que me recebeu lá em Floripa recentemente com um carinho, uma generosidade enorme. Junto também, fui recepcionado lá também pela Vivi Shimizu, também me foi que encabeçou aí o processo que me levou para lá com generosidade enorme. E o Diegão é um colega de profissão, um colega aí muito valioso. E além de tudo isso, é o sócio do Pé na Orelha, né? Porque ele realmente escuta, ele realmente participa, ele realmente nos motiva e dá opiniões, sugere temas e,
Dá
enfim,
bronca que a gente fugiu do assunto.
dá bronca, nos mantém na linha aí, nosso auditor aí, incrível. E, pô, eu assumo aqui que a reflexão que ele fez é muito, me acertou em cheio aqui, né? Porque a gente falou sobre a Priscila, né, que comenta que troca essa ideia aí com a gente, o Rubinho, a Tati já falou que viu ele batendo papo com a gente na rua, e muita gente comenta que conversa com a gente. Mas tem esse outro lado, essa outra visão que eu achei incrível. Eu nunca tinha pensado nisso, mesmo como um ouvinte assíduo de podcasts. Eu nunca tinha pensado nisso, o poder que o podcast tem de te fazer escutar, né?
E é um exercício, né? É um
Não é
exercício
escutar, não é
importantíssimo.
escutar passivamente. Isso é o mais interessante, porque enquanto você está escutando, você está negociando na sua cabeça, você está gerando opinião. Muitas vezes você está questionando do começo ao fim, não concorda com coisa alguma. Mas esse exercício cognitivo, ele acontece na sua cabeça, escutando e gerando raciocínio.
Isso é ótimo, porque isso é o que faz quando você se encontra na mesa do bar, que você não atravesse alguém quando alguém está no meio de uma reflexão, né?
Por Deus.
Por Deus, que é um horror. Uma pessoa está no meio de uma reflexão, o outro vem, atravessa e dane-se a conclusão daquele que estava falando, né? Isso é péssimo.
Não façam isso, gente.
A gente odeia isso, porque todo mundo odeia isso. Mas às vezes as pessoas fazem sem perceber.
Sim.
Às vezes a gente faz também.
Sim.
Né? Às vezes se entusiasma, quer falar alguma coisa. Mas, nossa, deixar o outro concluir, né?
Uhum.
Se a pessoa começou o nome dela, quer terminar. E às vezes a pessoa está falando na mesa do bar, onde for, e você está de fato criando ali um monte de coisas na sua cabeça, ou discordando, ou seja o que for. Né? Mas você, o ideal é que a gente espere a pessoa concluir para então a gente se colocar. O podcast faz com que isso aconteça mesmo, né? Não tinha pensado nisso. Que exercício que é, gente.
É muito interessante.
É uma boa preparação para depois uma mesa do bar, olha.
Exatamente. Não, muito legal. E eu assumo, mesmo escutando podcast para caramba, eu nunca tinha feito essa análise. É verdade, é mesmo. Você é obrigado a escutar não passivamente. Pô, você pode escutar passivamente também, mas a escuta ativa, desenvolver a escuta ativa, receber os dados e já formular o raciocínio sobre isso na possibilidade de gerar conhecimento. Né? Então, incrível, incrível. Sem gerar o conhecimento antes de despejar ideias, opiniões e tal. De ficar gerando conhecimento.
É, e gente, assim, o Henrique falou, o Diego é uma pessoa que me levou. Também vou falar que o Diego é pra mim um amigão, porque eu não consigo nem lembrar quando a gente se conheceu, de tanto tempo que faz, assim. Não
será
sei.
Que foi em Arupaba? Deve ter sido.
Eu não sei, são muitos e muitos e muitos anos.
Sim.
A gente mora em cidades diferentes, então não é uma pessoa de todo dia. Mas é uma pessoa de toda hora, é uma pessoa muito presente na
Olha
nossa
que
vida.
Legal.
E eu já tive várias experiências de todos os tipos com o Diego, sabe? Da gente dançar junto em festa, da gente conversar, da gente dar aula, da gente tantas coisas, sabe?
Uhum.
Então, assim, que é realmente uma pessoa que eu digo, é presente na minha vida e é presente por causa da dança,
uhum.
né? E que, então, quanta coisa esse cara já fez também.
Sim, sim, muita coisa.
Né? Quanta gente ele já influenciou, gente. Quanta gente saiu das mãos do Diego.
É, sim.
E sai gente de cabeça boa. Por isso, porque é um cara que gosta de pensar, que gosta de falar sobre a dança. Olha lá o nosso episódio anterior, né?
É, sim.
E com isso ele tem capacidade de fomentar a coisa de uma maneira tão interessante, tão legítima, tão, né, tão completa. Porque as pessoas que saem das mãos do Diego saem pessoas completas, que dançam muito bem, mas que também têm uma capacidade de visão por
Sim.
vários pontos de vista e de conversa, de discussão,
Sim.
né? Assim, de um nível, alto nível.
Não, e saem com o poder de gerar trocadilhos, o que é muito importante. O Diego, ele é formado em trocadilhos e as pessoas aprendem com ele. Vou ressaltar aqui sua definição, que eu acho que essa vale marcar. Diego não é, como ele mora numa cidade diferente do que a nossa, o Diego não é uma pessoa de todo dia, mas é uma pessoa de toda hora.
É.
Gostei dessa. Muito bem, Tati. Estamos encerrando nossas participações neste quadro,
uhum.
porque ainda teremos no Vai Lá Ver uma sugestão também que chegou para nós e a gente vai colocar com muito carinho aqui.
Uhum.
Eu tenho um merchan. Você tem? Eu tenho um merchan. Vai ter merchan hoje, tá? Então é o negócio seguinte, papo de hoje está oficialmente encerrado. Não vão embora, porque eu tenho 2 Vai Lá Vês, a Tati tem 2 e tem mais 1 de convidado. Tem 5 coisas que a gente vai sugerir para vocês. E no caminho daqui do papo de hoje até o Vai Lá Ver, que vai ser precioso para vocês, passa pelo Merchan, que tem mais uma coisa que eu quero indicar. É nóis! Merchan. Mas eu tenho um novo curso a ser ministrado e estou aqui para convidar vocês a participarem. Eu gerei essa tríade, né, esse trio de cursos a serem ministrados online durante essa quarentena. O primeiro deles foi sobre musicalidade nas danças urbanas, o segundo foi sobre fundamentos do hip hop freestyle e agora chegou a terceira etapa, que é um curso voltado ao estudo de métodos não coreográficos nas aulas de danças urbanas. Ou seja, como é que dá aula de dança urbana sem usar coreografias? Ou, ao menos, sem fazer com que a coreografia seja o foco, o tema, a ferramenta principal e, principalmente, sem fazer que ela seja o objetivo das suas vivências, das aulas que você promove. Como vocês provavelmente já devem saber nessa altura do campeonato, eu advogo aí muito em nome dos processos não coreográficos nas aulas de danças urbanas por inúmeros motivos, e eu tenho feito isso há mais de uma década. Sou, sim, provavelmente o maior porta-bandeiras desta causa, e que hoje em dia já tem muitos adeptos, me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que esta transformação conta com muito do meu esforço aí. E então estarei falando sobre isso, falando sobre por que é que não é tão interessante manter métodos que sejam apenas voltados ou principalmente voltados para coreografias, de onde vem essa nossa tara pela coreografia, por que que a gente questiona muito pouco e principalmente tem grande dificuldade de abandonar ou de abrir mão desses caminhos coreográficos nas aulas. Vou falar sobre as defesas que eu faço, de onde vem meu interesse por métodos não coreográficos, como é isso é apoiado, sustentado cientificamente e filosoficamente e até mesmo historicamente. Vou sugerir ideias, processos sobre como fazer a transição para aqueles que estiverem interessados em transitar dos métodos coreográficos para os não coreográficos, como fazer isso de uma forma eficiente, gradativa e que doa menos tanto para o professor quanto para os estudantes. Enfim, é um curso bem completo, tem 4 horas de duração, vai acontecer no dia 23, ou seja, sábado, 23 de maio de 2020, das 9 da manhã à 1 da tarde. Vai ser transmitido pelo Zoom e você pode fazer a inscrição pelo link que está na descrição do podcast desse episódio ou ainda no link da bio que eu mantenho lá no Instagram, tá? Todos convidados, é um curso pago, não é gratuito, afinal de contas eu vivo disso e estudei bastante para poder cobrar esse negócio aí. Então, se tiver afim, vai lá, entra na página, dá uma olhada. Se for possível, faça a sua inscrição e venha estudar comigo. Beleza? Tati, vai lá ver então?
Aham, vambora.
É nóis. Vai lá ver. Tati, começa você. O que se tem de sugestões para nós dessa vez?
Pessoal, o Henrique vive falando aqui, I'm sorry.
I'm sorry?
I'm sorry, I'm sorry. Ele sempre fala, a gente sempre fala da necessidade, né? Do quanto. Não, da necessidade, vamos falar de uma forma mais fofinha.
Mais fofinha.
Do quanto sua vida de estudante pode ser melhor se você souber falar inglês.
Sim, é verdade.
Né? Para você poder ler, para você poder acessar os gringos e fazer uma pergunta, ouvir alguém falar alguma coisa, entender essas coisas que todos sabemos, né?
Sim.
Então, eu descobri um podcast... Não, mentira.
Olha.
Um aplicativo... existem vários, né? Mas é que eu descobri um que é muito legal, é muito divertido e ajuda também no listen, né? Pra escutar e na pronúncia. E o nome dele é... Eu não sei se é... Ewa, Eva.
Eu diria EWA.
EWA. EWA, tá? É um aplicativo que ele tem lá para todos os níveis. Você entra, você escolhe seu nível. Você pode até fazer um testezinho lá de conhecimento de palavras... É só de palavras, mas ele te dá alguma coisa ali. E ele é interativo. É muito interessante. Tem várias coisas diferentes para fazer. Ele é coloridinho, ele é gostosinho, ele é meio gamificado. Então, assim, e eu estou sentindo que usando esse aplicativo, eu tô retomando algumas coisas do meu inglês que estavam perdidas, gente. Porque, assim, nossa senhora, né? A gente para de treinar, é como qualquer coisa. Fica parecendo um cabo de vassoura falando.
E é verdade mesmo.
Nossa, é um horror.
Quase que desaprende.
Nossa, gente, quase. Então, eu descobri esse aplicativo não sei como e eu queria dividir com vocês. É muito legal, mesmo para quem vai começar. Dá para você aprender a escutar. E, nossa, tem uma parte lá, que eu vou falar só de curiosidade, que o Henrique viu ontem.
Cara, eu mostrei pra ele.
É muito
isso,
legal.
Meu.
De repente o aplicativo tem lá um numerinho, sabe? Que nem tem quando tem alguma mensagem no WhatsApp.
Uma notificação.
É, uma notificação. Aí você aperta lá, tá escrito assim, não sei quem te mandou uma mensagem. Só que esse não sei quem é um personagem de algum filme.
Ontem você me mostrou o Chuck, Brinquedo Assassino.
Isso.
Você me mostrou o Nick Fury, da S.H.I.E.L.D., da Marvel.
Isso. Mulher do Avatar, esqueci o nome dela. E aí é como se essa pessoa estivesse falando com você. Aí você fica trocando, como se fossem mensagens de texto. Não sei. Eu achei muito divertido, gente. Então eu quis demais compartilhar com vocês isso aqui. É muito legal. EWA, o Henrique colocou ali.
EWA, aprenda inglês. Está na descrição. Bem divertido. Eu gostei
muito,
dessa
gente.
Descoberta da Tati. O que mais?
Ah, é? Meu outro. Meu outro. Vai lá ver. Tem a ver com questões domésticas, com questões de você estar em casa, né? A gente vê as pessoas fazendo receitas, inventando coisas, e aí aparece uma coisinha no Instagram, uma receita, você salva lá pra você fazer e tudo mais. Mas existe um método tradicional que faz as coisas serem muito mais gostosas do que pegar uma receita que alguém colocou no Instagram, que é um livro de receitas. Gente, é muito delícia ter um livro de receitas. Então, se você puder ter, se você puder presentear alguém com um livro físico de receitas, é a coisa mais gostosa do mundo. Vocês nem sabem. E não é porque eu sou velha que eu tô falando isso. Porque eu nem sou uma pessoa que cozinha, gente, tá? Então, não sou uma pessoa dona de casa. Mas esse livro, é tão bom olhar pra ele. Então, o nome desse livro, bom, minha mãe me deu, assim, nossa senhora, 1000 anos atrás. Chama Dona Benta, Comer Bem. Tá, é um livro que tem a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau. Tem gente que não é dessa época também, nem sabe o que é isso, não é? Mas enfim, é um livrão. Deve dar pra achar as versões digitais dele, né, Henrique?
Não sei, eu dei uma procurada ontem. Não reparei se tem versões digitais. Mas o que eu pude ver é que esse é um livro muito fácil de comprar. Ele não deve ser muito fácil de transportar, porque ele é um bloco.
Gente, juro, ele é um blocão, mas é muito legal. Tem dicas de tudo. Mas, assim, dicas desde quais são os utensílios, como usar os utensílios. Eu não sei. É como se fosse um carinho, é como se fosse assim, a sua avó te ensinando a fazer as coisas, entendeu? Então, eu acho que nesse momento, esse livro cai bem.
Boa. Pessoal aí que tá fazendo pão caseiro de sourdough com fermento Levian e com os desenhos na casca, não sei o quê. Então, isso aí talvez não tenha na Dona Benta, que é um pouco mais tradicional. Mas é um livro interessante mesmo. Bom, eu tenho duas sugestões. A primeira delas é um livro de um cara que é muito importante pra mim, já citei 200 vezes aqui, em todo lugar que eu vou, sempre falo o nome dele, que é o Montel Durden, grande pesquisador das danças vernaculares afro-americanas, um grande mestre pra mim, que inclusive, vou deixar aqui um vai lá ver extra, o Montel tem feito, aos sábados, essencialmente, mas durante a semana, eventualmente, ele tá por aí também. Tem feito muitas lives no Instagram, obviamente sempre em inglês, só que lives de extremo valor, muitos dados sendo compartilhados, muitas opiniões, opiniões de alguém que estuda isso há muito tempo e a fundo com propriedade, sendo compartilhadas. Eu vou deixar aqui o arroba dele também, do Montel Durden. Fica aí um terceiro, vai lá ver, no Instagram. As lives dele no sábado geralmente acontecem às 18 horas.
E a sua live com ele, quando vai ser?
Puta, meu, eu mandei convite.
Ele aceitou?
Ele aceitou. Agora eu deixei pra ele escolher a data, ele ainda não me respondeu. Queria muito já poder divulgar aqui, mas ainda não tem essa informação. Mas ele aceitou, sim, participar de uma live comigo. Tô super feliz com isso.
Deixa eu atravessar aqui, Henrique. Quem é Mamba Negra?
Mamba Negra é do Kill Bill.
Ah, ela mandou uma mensagem pra mim.
Deixa eu ver a cara dela. É exatamente ela. É a personagem principal.
Ela tá pedindo o endereço do Bill.
É.
Gente, é divertido,
incrível,
hein?
Incrível.
Bom, desculpa atropelar, era só porque é divertido.
Então o Montsell tá fazendo essa live dele aos sábados, no horário do Brasil, 18 horas normalmente, chama-se Intangible Roots. E é foda, é foda. Eu tô aproveitando demais, meu. Muita coisa mesmo. Então, primeiro vai lá ver que não ia ser, mas foi. E eu ia falar no Montsell porque ele tem um livro recentemente lançado, acho que não tem 2 anos de lançamento esse livro, que chama-se Beginning Hip Hop Dance. Só tem versão em inglês, porém tem a versão e-book, tem a versão para o Kindle, que neste momento, com o dólar super gentil que temos, o livro está um pouco caro. Quando eu comprei, eu paguei, sei lá, 1/3 desse valor. Agora eu fiz uma avaliaçãozinha ontem lá na Amazon, estava por R$ 84 o e-book, que eu considero um preço ok para livro, né? Não acho um desastre. Porém, para e-book não é tão comum, assim, os livros em e-book não atingem esse valor normalmente.
É por causa do dólar, né, Henrique?
Justamente, é um livro que é internacional, não tem aqui no Brasil, não foi lançado no Brasil, então ele está com preço mais alto. Ainda assim, né, feitas estas ressalvas e explicações, gostaria que vocês deixassem na lista de vocês aí, quem se interessar por essa linguagem, quem se interessar por leitura, quem achar que vale a pena, enfim. É um livro que eu li mais de uma vez já e eu acho muito interessante. É um livro didático, quase lúdico, eu diria, sobre a introdução de uma pessoa ao mundo de vivências, principalmente acadêmicas, né? Assim, no sentido de fazer aula prática de hip hop dance. Então é como se fosse um manual para qualquer pessoa que decide começar a fazer aulas de hip hop dance. É inusitado pensar que o Montsell lançaria um livro desse, sendo que o principal foco dele são as pesquisas históricas, antropológicas, sociológicas e às vezes até de ordem filosófica. Mas eu acho valioso, eu considero valioso. É um livro didático, quase lúdico, é quase como se fosse... É isso que é exatamente o que ele se propõe a fazer. O título é Começando Hip Hop Dance. Não, a não ser, e
é
não
quase
deve...
infantil, né, Henrique?
É quase, é isso, é
quase
infantil.
Criança, parece.
Ele dá dicas sobre alimentação para quem vai fazer atividade física, dá dicas sobre vestimentas, sobre como preparar o espaço adequadamente, quais são as atribuições de um professor, enfim, extremamente didático, cara, né? Então, eu acho interessante e existe, sim, um conteúdo histórico ali, né? O título não deve ser confundido, Começando o Hip Hop Dance, mas não deve ser confundido com Os Começos ou O Começo do Hip Hop Dance. Não é um livro essencialmente sobre como essa dança surgiu. É um livro para pessoas que vão começar a fazer aula. Porém, ele conta sim com trechos que falam sobre a história dessa dança, que falam sobre a história do popping, do locking, do house dance. Então, tem ainda lá um conteúdo histórico razoável, né? Não é muito aprofundado, mas é muito legal. Então, deixo aí minha sugestão do livro. E para terminar, eu quero deixar uma sugestão de um documentário que eu e a Tati assistimos no Netflix, chamado Maior Viagem, Uma Aventura Psicodélica. Sensacional! O documentário relata, por meio de depoimentos de pessoas aí da música, enfim, atores, atrizes e tal, nos Estados Unidos, relata, por meio de depoimento dessas pessoas, como é estar sob o efeito de substâncias alucinógenas, ilícitas. Então, alguns falam sobre suas experiências com LSD, com haxixe, com Ah, o que? Que mais que tem esses cogumelos?
Não sei, uns nomes que eu nunca vi na minha
vida. Eu também.
Umas letras,
Eu também assumo que eu não tenho muito conhecimento sobre essa área. Foi até didático, na verdade. Mas, meu, presenças ilustríssimas da ordem de Sting. E comentando sobre suas experiências alucinógenas. E muito bem feito, muito divertido, muito a parte visual é sensacional. Então, puta, eu adorei o documentário. E assumo que eu não assisti o final, né?
Gente, ele dormiu no final, gente. Ele tá falando, vai lá ver.
Não, é verdade, eu não assisti o final. Eu perdi o final. Mas não é porque tava chato, não. Tava legal demais.
Não, documentário não é história, né? Você não precisa ter começo, meio e fim. É,
eu tava meio derrubado e eu acabei dormindo no final. Mas não é porque tava chato, não. Vale demais assistir, meu.
Eu gostei, porque assim, eu sempre achei, pra mim, tudo pra mim, né? Eu sou uma pessoa mega careta. Então, pra mim, tudo que tem relação com tirar você do seu senso, como é que fala? De consciência, pra mim é sempre pesado. Né? Isso é uma coisa minha, da Tatiana. É sempre tudo muito pesado. Pra mim, esses assuntos são sempre pesados e deprês, sabe?
Certo.
Eu nunca quero ouvir falar sobre isso. Eu fico com... Ai, já me dá uma coisa, assim, sabe? Sei lá, isso é uma coisa pessoal minha. E, gente, esse documentário, ele é extremamente informativo, né, Henrique?
Sim, sim.
Ele é informativo, é muito lúdico, tem uma linguagem muito legal... Vai de experiências de pessoas para informações, de informação para uma brincadeira, para uma sei lá o quê. Nossa, eu realmente gostei. Eu consegui conhecer um pouco mais sobre esse universo de doideiras, sem precisar ir na doideira e sem ficar deprê, sabe?
Você sabe que eu indiquei para um colega meu que tem um histórico aí de experiências alucinógenas. E mandei para ele e perguntei, né? Falei, ó, assiste aí depois me conta se... Confere.
E aí?
E ele me devolveu. Falei, cara, me deu uns flashbacks aqui. Falou, incrível, exatamente isso aí. Me reconheci aí uma fase da minha vida. Bom, sei lá, é outro assunto, mas acho que até tem um papel ali didático mesmo, meio verídico, talvez. Mas enfim, como documentário é muito legal. É. Valeu, eu gostei bastante. E o nosso Vai Lá Ver não acabou. Que nós temos aqui ainda uma sugestão. Vinda da Marcele Peçanha e do Yuri Ribeiro, que foram nossos primeiros áudios aqui de convidados hoje. Uhum. E eu vou deixar vocês aqui então com a sugestão deles, que eu adorei, já fui atrás e agora ainda vou começar a ler, mas já fui atrás. Escuta aí.
Bom, o nosso Vai Lá Ver, né, meu, Yuri Ribeiro e Marcele Peçanha, é na verdade um livro do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? É uma pergunta... Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Excelente o livro e eu creio que vai acrescentar demais aí no trabalho de vocês. Beleza? Abraço aí, Tati e Henrique.
Muito obrigado, Marcelo e Yuri, mais uma vez. Quero dizer aqui que o Cortella é unanimidade em casa.
É, nossa, muito.
Gostamos muito dele. Ainda não li esse livro. Qual é a tua obra? Quero conhecer. Mas já está na minha lista. Muito obrigado mesmo pela sugestão.
Ótima sugestão.
E muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. E agora vai ficar sabendo qual é a hashtag do programa que a Tatiana já inventou. Já está na cabeça dela. Eu tenho certeza que ela já sabe qual vai ser. Ela está fazendo aquela cara de quem está pensando. Ela está fazendo aquela cara de que é um... Os músculos faciais se contraem, começa a ter ali um, ó, cinquentão, talvez.
Cinquentão, eu pensei cinquentão, mas daí não tem aí não põe um acento, fica cinquental, né? Então acho que pode ser 50 e pra frente.
Putz, sucesso, incrível.
Eu sou boa de hashtag, gente.
Por isso
até
que é
hoje
você.
Que eu tô com dor de cabeça, eu tô boa.
Por isso que é você que faz, meu.
50 então, número que é mais fácil de escrever, né?
Ah, ótimo.
Vamos pôr um número, gente. O número 5050, que é muito didática, jura? 50 e pra...
PRA.
PRA, frente.
Então, se você teve a audácia de estar conosco, de ficar com a gente até aqui... e pretende fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor, use essa hashtag 50EPDePatoRA frente. 50 e pra frente. Adorei. Sensacional. Tati, então, parabéns mais uma vez.
Pra você também.
Com este episódio, nós encerramos nossas comemorações e voltamos à programação normal a partir de semana que vem, na segunda-feira.
Exato.
Que vai ser dia 25 de maio. A gente volta aí com os episódios semanalmente lançados na segunda-feira, a não ser que o destino intervenha, mas o plano é esse.
Ele tá gostando, viu?
Ele tá bagunçando. Ele
tá
gostando,
tá.
Mas a gente volta normalmente, tá? Então, muito obrigado, é sempre um prazer estar junto com vocês, na casa de vocês, na faxina de vocês, ou de repente até mesmo durante o banho, com vocês. Olha que coisa incrível.
Isso vai ser uma hashtag ainda, viu?
Sim, sim. Ótimo.
E agora, dá licença, eu preciso gravar um vídeo pra batalha.
Então é isso. Com este depoimento, declaro oficialmente encerrado o episódio 50 do Pé na Orelha. Muito obrigado e até a próxima.
Oi, galera da dança! Eu gostei de vocês! Muitão!